Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que exige código de barras em pagamentos feitos pela administração pública.
Comissão vai elaborar anteprojeto de novo Código Brasileiro de Aviação.
E segue para a Comissão de Assuntos Econômicos projeto que amplia o limite de dedução de gastos com educação no imposto de renda.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Todos os pagamentos de despesas do governo federal, de estados e municípios, como a compra de materiais de consumo, os pagamentos de serviços terceirizados e os gastos com obras de conservação de bens, serão feitos por meio de documentos com código de barras.
É o que determina o projeto de lei aprovado hoje pelo plenário do Senado.
Pela proposta, as ordens de pagamento serão padronizadas com o código de barras contendo informações sobre o órgão público que pagou e a pessoa física ou jurídica que recebeu. Repórter Maurício De Sante.
O autor do projeto, o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, explica que a medida vai permitir o rastreamento de qualquer pagamento feito pela administração pública direta, autarquias e fundações nas esferas federal, estadual e municipal. Blairo Maggi argumenta que, dessa forma, será mais fácil prevenir o desvio de dinheiro público, punir os responsáveis por pagamentos irregulares, além de facilitar a cobrança.
É uma matéria que vem justamente na propositura de transparência, de eficiência do serviço público, que é o que todos nós queremos. E, com certeza, vai eliminar muito retrabalho dentro das prefeituras, nos estados e da própria União, porque uma vez que você registrou no sistema, ele cai automaticamente nas contas de contabilidade de cada uma desses entes federados.
A pedido da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, o projeto determina que os pagamentos a favor do poder público também sejam feitos exclusivamente por meio do Código de Barras. Assim, a arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais será padronizada em documentos que vão permitir o controle imediato e informatizado da entrada de recursos nos cofres públicos. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Comissões.
O Senado instalou hoje uma comissão com 17 especialistas para elaborar um novo Código Brasileiro de Aeronáutica.
As transformações no setor aéreo brasileiro, como concessões de aeroportos, aumento do número de passageiros e a entrada de novas empresas, exigem a atualização da lei. Depois de pronto, o texto será analisado pelos senadores. Repórter Nara Ferreira.
A comissão terá 4 meses para elaborar o anteprojeto do novo Código Brasileiro da Aeronáutica. A ideia da formação do grupo partiu do senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, primeiro secretário do Senado e piloto. Ele lembra que o código atual é de 1986.
De 86 para cá, nós já temos aviação aérea desportiva, que não tem regulamento praticamente. Nós já temos até drones. O que ocupa espaço aéreo tem que ser incluído no CBA. Tem que ter regras, asa deltas, enfim. Além da questão de manutenções de aeronave, todos os setores. Tem que incluir tudo na regra, porque se um pássaro derruba uma aeronave, imagina um aviãozinho aerodesportivo ou mesmo um drone.
E a Comissão de Educação aprovou um projeto que amplia o limite de dedução no imposto de renda de gastos com educação.
Na declaração deste ano, o valor de dedução de gastos do titular ou de respectivos dependentes chegou a R$ 3.575.
Pela proposta aprovada hoje, de autoria do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, a dedução poderá ser equivalente a 3,5 vezes o valor anual médio investido por aluno pelo Fundo da Educação Básica, o Fundeb.
Com isso, o valor de dedução saltaria para R$ 8.667 por dependente. Para o relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, a medida pode beneficiar 17% dos 50 milhões de estudantes matriculados na educação básica de escolas particulares.
Apesar do progresso observado no país no que tange a oferta de educação pública, persiste o problema da baixa qualidade do ensino oferecido. Essa realidade faz com que muitas famílias, até mesmo de estratos sociais menos favorecidos, busque a escola privada como alternativa para assegurar melhores perspectivas de futuro para os seus filhos. Ele suporta, então, o ônus financeiro de um serviço que deveria ser assegurado a toda a sociedade. E esses custos não são pequenos, chegando a ser superior a R$ 10.000 por ano. Isso na escola básica, na universidade privada, o custo é muito maior.
O O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, defendeu mudança na Constituição para criar a carreira de Estado para médicos.
A ideia é fazer com que médicos que optarem por essa carreira atuem exclusivamente no setor público, com piso salarial, promoção por merecimento e estímulo à qualificação.
Para Ronaldo Caiado, se aprovada essa PEC com as garantias aos profissionais, o problema de falta de médicos em regiões carentes poderá ser resolvido.
Não ficando na dependência do humor de quem está no governo, ele tranquilamente vai fazer a opção de ir para os municípios mais carentes, sabendo que aquilo que ele recebe não sofrerá interferências políticas locais dos municípios. Essa é a maneira de interiorizar o médico, é a maneira de interiorizar o especialista e é a maneira de dar melhor qualidade de saúde à população brasileira.
Já uma outra sugestão feita pelos estudantes contemplados pelo programa Jovem Senador foi transformada em projeto de lei e também pode resolver o problema da falta de profissionais de saúde no interior e na periferia de grandes cidades.
Pela proposta que está em análise na Comissão de Direitos Humanos, os recém-formados em cursos da área de saúde e de universidades públicas serão obrigados a prestar serviço civil no Sistema Único de Saúde em regime integral por 2 anos.
Para o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, a obrigatoriedade pode ser estendida aos estudantes beneficiários de programas como o FIES e o ProUni.
Nós já temos os mais médicos, mas não é suficiente, mas nos rincões desse país o que falta é médico. E o objetivo era justamente a gente ter mais um reforço na saúde, além do que a residência, assim, obrigatória, o aluno ia estar aperfeiçoando seus conhecimentos que ele obteve na faculdade. Então, é o retorno à contrapartida ao que ele recebeu do curso, porque ele já ganhou da população isso.
Amanhã, o Tribunal de Contas da União deve julgar as contas de 2014 do governo federal.
E o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, espera que o tribunal rejeite as contas apresentadas pelo governo pelo que ele considera como irregularidades, como as chamadas pedaladas fiscais, em que os bancos oficiais foram obrigados a arcar com pagamentos de benefícios de programas sociais como o Bolsa Família.
Com a manobra, segundo o relatório do TCU, o Tesouro Nacional deixou de fazer repasses aos bancos e maquiou as contas públicas. Para Aécio, trata-se de uma irresponsabilidade fiscal e da criação de um orçamento paralelo com fins eleitoreiros.
O Tribunal de Contas tem a oportunidade histórica de dizer que, independente da estatura, independente do cargo que ocupe, todos estão na obrigação de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis.
Com as prefeituras em estado preocupante, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu que a União aumente o total de recursos repassados a estados e municípios.
Segundo ele, os repasses federais são muito baixos para que as cidades ofereçam segurança pública, saúde e educação de qualidade.
Enquanto este governo continuar sentado sobre os 66,92% do bloco do bolo tributário, repassando apenas 26,44% aos estados e 6,64% aos municípios, dificilmente essa situação irá se resolver. Estes dados são da Confederação Nacional dos Municípios.
E o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, voltou a pedir para a presidente Dilma Rousseff não vetar a flexibilização do fator previdenciário e iniciar um grande debate para discutir o futuro da Previdência.
O senador disse que 80% das aposentadorias do INSS são de apenas um salário mínimo e que o fator previdenciário prejudica em maior grau a camada mais pobre da sociedade.
Para Walter Pinheiro, a continuação do fator previdenciário não vai resolver a questão do déficit da Previdência.
A receita dos aposentados aumenta, faz circular a economia no município. Então, portanto, é preciso que nós façamos esse debate. E esse debate agora converge para essa questão de não vetar a alteração, melhor, a derrubada do fator previdenciário.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.